Eles existem para serem conquistados.
Chegou o novo Getur T2 4x4. A força da tração nas quatro rodas e robustez que inspira confiança e a liberdade para explorar novos destinos, dentro e fora do asfalto. Porque a aventura não aceita limites. Ela pede coragem para ir além. Venha conhecer de perto o lançamento oficial na Getur Primavia, no dia 25 de julho. Novo Getur T2 4x4. Desperte para novas aventuras. Desacelere, seu bem maior é a vida.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasil.
Meio-dia e 22 minutos, de volta com mais noticiário no Distrito Federal. Registro rapidamente aqui a decisão da Justiça que proibiu a demolição de mais de 2 mil casas no condomínio RK em Sobradinho. Decisão aconteceu nessa quinta-feira e o acórdão foi publicado hoje. De acordo com a sentença, as demolições causariam impactos sociais e ambientais ainda maiores do que a manutenção das casas. Em compensação, o condomínio deve apresentar um plano de recuperação e adequação ambiental e urbanística para a área. Ao longo da nossa programação de hoje, você vai ter mais detalhes sobre essa decisão. Meio-dia e 22 minutos, daqui a pouquinho a gente volta com mais noticiário local. Até já.
Momento da Política, com Merval Pereira.
E aí, Merval?
Tudo bom, Sandebeck? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Cássia.
Boa tarde, Merval.
A gente está vendo aí um intenso movimento partidário para a formação das chapas para a presidência, candidato a presidente da República, também governos estaduais, senados, enfim, vários palanques que estão sendo organizados e montados. E aí, queria um comentário seu sobre como é que estão se movendo os partidos do Centrão. A impressão que a gente tem daqui é que, como em outras ocasiões, os partidos do Centrão vão se dividir, né? Conforme o estado, conforme a região do país. Não vão seguir um candidato só, vão se dividir, né, Meró?
A tendência desses partidos que formam o Centrão é exatamente essa, é ficar onde eleitoralmente é interessante para cada um deles uma aliança, né, nos estados. E a nível nacional, a tendência continua sendo de neutralidade. E é uma coisa interessante, porque não existe a possibilidade do Centrão fazer acordo com o governo Lula antes da eleição. Então, eles já fizeram parte das coligações do Lula, mas, no momento, essa possibilidade não existe. Mas existe uma negociação interessante para que os partidos do Centrão não façam coligação com o Flávio Bolsonaro. O PT nem pede para que eles fiquem já no primeiro turno com Lula, mas quer que eles não apoiem o Flávio formalmente, porque aí o Flávio ganharia mais tempo de televisão, e seria um reforço para ele contra o Lula, né?
Uhum.
Então, as negociações do PT são engraçadas, são para não fazer aliança.
Exato.
E não para fazer aliança, né? É uma situação peculiar dessa eleição de agora, né?
É, e digamos assim, é ficar neutro na questão nacional, mas nos estados vão tomar
aí
partido.
Tem acordo para tudo quanto é lado, né? Não tem. Como esses partidos todos não são ideologicamente muito definidos, eles podem fazer acordos regionais com esquerda, direita, não importa. Porque o que importa é a situação específica nos estados, né? E isso é que importa para eleger senador, eleger uma bancada, isso é que é importante para eles agora, né? Então é muito difícil você achar que vai haver uma reunião de partidos do Centrão para apoiar o Flávio, que está tentando ainda, né? Porque ele precisa realmente do apoio do Centrão para aumentar o tempo de televisão e poder competir mais de igual para igual com o Lula na propaganda eleitoral, né? Mas acho difícil que ele consiga algum apoio formal no primeiro turno.
Exato. Meu irmão Pereira, obrigado, meu irmão. Bom final de semana e até.
Até, Sanemé. E ouvinte.
Intervalo agora, Cássio.
E já voltamos.
CBN Brasil.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Wonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Wonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder!
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais, gestão de caixa, derivativos, comércio exterior e assessoria ESG. Busque por Banco BV e saiba mais.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 6440.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura.
Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61 3403 0403.
As principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN Brasil.
Meio-dia e 30 minutos. Olha só, na manhã da próxima terça-feira, dia 28 de julho, haverá um exercício, uma simulação aqui na área central de Brasília, que vai envolver diversos órgãos de segurança pública. Eles vão simular uma queda de uma aeronave, o atendimento a potenciais vítimas. E por isso, haverá uma grande movimentação de viaturas, ambulâncias, agentes de trânsito, equipes policiais. Só que é um treinamento, então eles já estão avisando com antecedência para evitar que as pessoas se assustem com essa movimentação na próxima terça-feira, dia 28, aqui na área central de Brasília. E aí, o local exato da simulação não vai ser divulgado antecipadamente para preservar, de acordo com a nota divulgada aqui pelo governo, o realismo do treinamento. Então, eles não estão divulgando o local exato em que vai ocorrer essa simulação, mas apenas que vai ser na manhã da próxima terça-feira e vai ter toda essa mobilização na área central de Brasília. Durante o treinamento, bombeiros vão simular o resgate de vítimas, atendimentos no local, resposta inclusive da organização de trânsito, o que pode ter impacto inclusive no horário dessa simulação. Claro que a gente vai acompanhar e vai trazendo aqui mais informações.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. 20 parlamentares republicanos pediram ao chefe do escritório do representante comercial da Casa Branca, Jameson Greer, novas ações retaliatórias contra o Brasil por causa do projeto de lei que regula as Big Techs. O ofício foi encaminhado praticamente no momento em que os Estados Unidos anunciaram uma nova tarifa de 12,5% contra produtos brasileiros. A sobretaxa se junta ao tarifaço anterior de 25%. O grupo alinhado ao presidente Donald Trump argumenta que a proposta discutida no Brasil onera plataformas digitais americanas bem-sucedidas com um novo regime regulatório. O projeto ainda não tem data para ser votado, apesar de o relatório já ter sido apresentado. O Ministério da Fazenda informou que o chefe da pasta, Dario Durigan, assinou uma portaria que renova por mais 30 dias a subvenção de 44 centavos por litro para a gasolina. A iniciativa entra em vigor no domingo. A validade da portaria anterior se encerra amanhã. A decisão representa uma mudança de rumo em relação ao plano traçado pelo governo no fim de junho. Na ocasião, Durigan anunciou o início da retirada gradual dos subsídios aos combustíveis após a queda das cotações internacionais do petróleo. Nos últimos dias, no entanto, os preços da commodity voltaram a subir com o agravamento da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, o que obrigou o governo brasileiro a rever a estratégia. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,87% aos 175.177 pontos. O dólar comercial está em ligeira queda de 0,47%, negociado a R$ 5,06. O euro vale R$ 5,76, queda de 0,41%. No horário de Brasília, meio-dia e 34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Brasil.
Cássia, nós temos aqui informações sobre a situação na Venezuela. Um mês depois dos terremotos, milhares de pessoas continuam desaparecidas. Cássia.
Uma situação muito triste. O G1 traz uma reportagem hoje salientando que equipes de resgate e familiares ainda procuram vítimas entre os escombros deixados por esses terremotos. Nesta sexta-feira, quando a gente está completando, como você disse, um mês dessa tragédia, centenas de pessoas continuam desaparecidas. Enquanto isso, organizações preveem um custo bilionário para reconstruir as áreas mais afetadas. Então, lembrando aqui para o nosso ouvinte que dois tremores de magnitude 7,2 e 7,5 atingiram o país em 24 de junho, provocaram o terremoto mais mortal da Venezuela desde 1812, além do pior desastre natural da história do país. Então, o que nós temos de balanço oficial? Mais de 5 pessoas morreram, cerca de 17 mil ficaram feridas. Por outro lado, o governo admite que o número final de vítimas fatais, pessoas que não resistiram, pode ultrapassar os 10 mil. Dados oficiais apontam que 190 edifícios desabaram completamente, enquanto quase 1.000 construções sofreram danos estruturais. Pelo menos 20 mil pessoas ainda estão vivendo em abrigos temporários na Venezuela. E a situação mais difícil de estimar é a do número de desaparecidos. O governo venezuelano não divulga um balanço oficial nesse sentido, mas uma plataforma pública que foi criada para reunir informações sobre vítimas aponta que quase 30 mil pessoas seguem sem contato com familiares ou amigos, ou seja, são essas pessoas que têm esse destino incerto, que estão consideradas desaparecidas, mas esse não é um número oficial. Apesar de a chance de encontrar sobreviventes seja considerada nula, equipes de resgate voluntários ainda trabalham principalmente em La Guaira, que é a área do país mais afetada. Em algumas regiões, familiares fazem as buscas por conta própria, na esperança de encontrar algum sinal ou os corpos dos parentes desaparecidos. O governo também criou um cemitério de emergência, onde dezenas de corpos foram sepultados sem que parentes pudessem se despedir. Várias vítimas foram enterradas sem ser identificadas. Uma situação muito triste um mês depois dos terremotos que atingiram a Venezuela.
E agora, Cássia, a situação na Europa. Extremo calor e incêndios. A Espanha declarou pela primeira vez hoje estado de emergência nacional devido a incêndios florestais. E, do outro lado, a França pediu ajuda à União Europeia para combater um grande incêndio na sua costa atlântica. E, devido, então, em meio à intensa onda de calor, autoridades francesas ordenaram a retirada total da península de Cap Ferret, que é um dos principais destinos turísticos do país. A fumaça e as chamas se aproximavam das casas ali na região. Cerca de 63 mil pessoas foram retiradas da área. Já em Madrid, pelo menos 19 mil pessoas foram retiradas ou receberam ordens para permanecer em casa diante do cenário. Quer dizer, aquelas casas que estão ameaçadas pela chegada do incêndio, as pessoas são obrigadas a deixar as suas casas. Ou então ficar em casa para evitar a temperatura externa, a temperatura de extremo calor. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, falou em situação dramática, pediu que a população mantenha extrema cautela. Dois incêndios separados que atingiam as localidades de San Martín, de Val de Iglesias e Vila del Prado se uniram em uma única frente nesta sexta-feira e agora formam o único foco de incêndio na área próxima à capital, ameaçando novas localidades. Mais cedo, os dois principais focos foram classificados como fora de controle pelas autoridades locais. Também houve problemas com incêndios no Canadá, né, recentemente. Então, essa é... E ontem mesmo a gente informou sobre...
Sobre o Japão, né?
Sobre o Japão, né?
Isso. Temperaturas extremas de mais de 40 graus em várias cidades, inclusive muito calor atingindo Tóquio.
Exatamente. E aí, então, na Europa, calor extremo e os episódios de incêndio. Foi a primeira vez que a Espanha declarou estado de emergência nacional em razão de um incêndio florestal. Muito bem, e agora, Cássia?
Agora nós temos informação chegando direto do Rio de Janeiro. O assunto é política. Pedro Bonenberger, boa tarde para você.
Oi, Cássia, boa tarde a você, Sardenberg, a todos. O PL oficializou agora há pouco a candidatura do deputado estadual e presidente da Alerj, Douglas Ruas, ao governo do Rio de Janeiro. Convenção realizada agora pela manhã, Cássia, também confirmou Carlos Portinho na disputa a uma das vagas ao Senado. O evento foi marcado por ligações de Michele e Flávio Bolsonaro, que separadamente se manifestaram ali e prestaram apoio a Douglas Ruas na corrida ao governo. Ruas fez um discurso de improviso e citou a segurança pública como uma de suas preocupações. Ele classificou como um gesto de humildade o pedido de desculpas de Flávio Bolsonaro a Michele. E questionado pela reportagem da CBN, o candidato disse que vai reduzir o número de secretarias no governo caso seja eleito.
Olha, minha experiência na cidade de São Gonçalo, um orçamento per capita, um dos menores do estado do Rio de Janeiro, um desafio enorme. E como que nós conseguimos iniciar um trabalho de transformação na cidade de São Gonçalo? Foi cortando gastos indevidos, reduzindo o custeio da máquina pública para que a gente possa ampliar a capacidade de investimento do município. Foi isso que a gente fez lá e agora a gente vai fazer no estado. Você vê o nosso adversário aqui na cidade do Rio de Janeiro, mais de 30 secretarias. Para que isso?
No governo Cláudio Castro, mais de 30, o senhor vai reduzir então?
Reduzir significativamente. Não há que se falar em mais de 22 secretarias em hipótese alguma.
As candidaturas foram oficializadas em meio a um cenário de instabilidade nos bastidores da disputa eleitoral. Cássio, Douglas Ruas ainda não tem um candidato a vice definido. O nome inicialmente escolhido para compor a chapa era o ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, do PP, e ele deixou a candidatura de última hora na última semana. Apesar da desistência, o presidente do PL no Rio, Altineu Cortes, garantiu que União e PP vão continuar na coligação.
Olha, a gente faz política honrando a palavra, né? E nós temos a palavra do deputado Luizinho, que é o presidente do PP, e do Antônio Rueda, que é o presidente da federação, que a federação vai ficar conosco. Eu acho que a gente não terá nenhuma mudança nisso. A federação estará aqui na coligação.
O segundo nome a disputar o Senado também está indefinido, Cássia. O mais cotado é o ex-prefeito de Belfor Roxo, Márcio Canella, do União. A candidatura dele só que passou por uma turbulência nessas últimas semanas. No início do mês, o Canella foi preso pela Polícia Federal depois de agentes encontrarem um fuzil no carro dele. O ex-prefeito foi solto dias depois e ontem teve todas as medidas cautelares revogadas pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, depois de prestar esclarecimentos à corte. Com isso, está apto agora a participar da campanha. Lembrando que o prazo para a realização das convenções termina em 5 de agosto e os partidos têm que apresentar a candidatura até o dia 15 de agosto para a Justiça Eleitoral. É o prazo para o PL, então, encontrar um vice para Douglas Ruas, que ainda segue indefinido nesse momento. Cássia.
Muito obrigada. Esse foi o Pedro Bonenberger falando conosco direto do Rio de Janeiro.
Começa a formação dos palanques estaduais. Intervalo agora.
E já voltamos.
CBN Brasil.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Às vezes aparece ali uma oportunidade ou uma necessidade inesperada. Quem tem o PicPay Card tem o pula-compra. Você pode jogar essa despesa específica para a fatura seguinte. E a primeira pulada é sem juros. Ou você pode parcelar essa compra específica.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco.
CBN Brasil.
Oferecimento, todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovich. Conversa de primeira, de segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Brasil.
O Ministério Público do Distrito Federal ajuizou uma ação civil pública contra a Neoenergia, pedindo a condenação da concessionária ao pagamento de R$ 86 milhões de reais por danos morais coletivos. A ação aponta falhas persistentes, sistêmicas e graves na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica no Distrito Federal. Segundo o MP, a medida foi tomada por dezenas de reclamações de consumidores que relatam quedas frequentes de energia, demora no restabelecimento do serviço, queima de eletrodomésticos, prejuízos à produção agrícola e dificuldades no atendimento da concessionária. Ainda de acordo com o órgão, as interrupções no fornecimento não representam casos isolados, mas evidenciam problemas estruturais na qualidade e na continuidade do serviço. A ação também cita os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que mostram que em uma das regiões mais afetadas, Pá de Jardim, consumidores ficaram, em média, mais de 41 horas sem energia em 2024. Outro ponto destacado na ação são as falhas decorrentes da migração do sistema comercial da concessionária, que resultaram na emissão de faturas incorretas, cobranças duplicadas, contas zeradas e problemas no atendimento aos clientes. As reclamações registradas na plataforma consumidor.gov também aumentaram significativamente. Apenas até maio deste ano, a empresa já havia acumulado 2.183 reclamações, superando o total registrado em todo o ano passado, de 2.078 reclamações. Antes de recorrer à justiça, a Prodecon do Ministério Público informou que tentou resolver a situação por meio de reuniões com a concessionária e propôs a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, mas a proposta levantada pela empresa foi considerada insuficiente. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em dois horários, de manhã, no Jornal da CBN e no fim do dia, no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts.
Agora com o É da Sua Conta do PicPay com Renata Flores.
Olá para você ligado aqui na CBN. Hoje o assunto é combustível. Esse é um item que impacta bastante o nosso orçamento do dia a dia. E com os conflitos acontecendo no Oriente Médio, o preço da gasolina segue lá em cima. Tem aquelas dicas básicas que, além de ajudar o bolso, ajudam também o meio ambiente. Evitar sair com carro quando não é necessário, usar transporte público quando puder. Mas existem outras formas de economizar e eu vou te contar. Quem é cliente PicPay, por exemplo, sempre pode contar com cashback na hora de abastecer nos postos Shell. Essa é uma experiência feita 100% via app PicPay, sem a necessidade de baixar outro aplicativo. Funciona assim. Primeiro, quando você chega no posto, você avisa o frentista que vai pagar via Shell Box. Daí você entra no seu app PicPay, vai na barra de pesquisa, digita lá Shell Box e clica na primeira opção. Ele vai pedir para você inserir o número da bomba pela qual você está abastecendo. É só olhar ou perguntar para o frentista. Você digita o número, paga e pronto. Normalmente, quem é cliente PicPay já tem 2% de cashback pagando via PicPay Card. Mas hoje, e só hoje, quem abastecer vai garantir 5% de cashback direto na conta, pagando com PicPay Card. Por hoje é só, mas segunda-feira eu volto com mais dicas. E relembrando para quem quiser mandar sua pergunta pelo nosso e-mail. É da sua conta, @picpay.com.
Muito bem, agora nós temos a reportagem aqui em São Paulo do Pedro Pupulin. Ele tem informações sobre comentários do ministro da Fazenda, Dario Durigan, num evento aqui em São Paulo. Pedro Pupulin.
Oi, Sardenberg. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou agora há pouco, nesta sexta-feira, que a questão fiscal é uma peça fundamental para o crescimento do país. e que a estabilização da relação da dívida pública com o PIB é a, abre aspas, última milha deste debate. O ministro ainda apontou o que considera como conquistas da atual gestão fazendária, citando baixos níveis de desigualdade, inflação sob controle, geração de cerca de 5 milhões de empregos e recorde de exportação na balança comercial. Agora, ainda sobre a questão fiscal, Durigan destacou que as previsões de arrecadação do governo com o petróleo vêm subindo e que foi um pedido do próprio presidente Lula fazer com que esse ganho seja socializado. Neste sentido, o ministro da Fazenda destacou que políticas de recomposição da renda das famílias e subsídios aos combustíveis não possuem impacto fiscal significativo, justamente por virem majoritariamente do aumento das receitas com o petróleo. Agora, Seidenberg, outro ponto relevante tratado pelo ministro foi em relação à tributação de casas de apostas como forma de desincentivar a população a participarem deste segmento. Para o ministro, o governo precisa tratar bets igual trata cigarros e as empresas que operam neste segmento precisam relatar ao governo todas as apostas feitas nacionalmente, além de arcarem aí com os devidos tributos. O ministro também reiterou a importância de limitar o acesso da população, que já está financeiramente fragilizada, a estas casas de apostas. Ele argumentou que quem recebe Bolsa Família, benefício de prestação continuada, que a gente chama de BPC, ou quem está endividado e vai tentar renegociar dívida no Desenrola, não pode apostar em bet. A gente segue acompanhando o evento por aqui, Sardenberg.
Muito obrigado. Essa informação do Pedro Populino. Depois nós teremos mais comentários sobre isso. Eu só queria acrescentar uma coisa, né? A questão das bets, né? O governo está de olho na arrecadação, né? Vamos falar francamente. Quer dizer, ele diz assim, o governo precisaria fazer isso. Ele é governo, né? Ele é governo. E o governo não está pensando em banir as bets, em proibir os jogos e tal. Ao contrário, está pensando em aumentar a sua arrecadação com esse tipo de aposta. E agora, Cássia, aqui temos...
Intervalo.
Intervalo?
Intervalo.
Já voltamos.
CBN Brasil.
Atenção, a Saga Toyota acaba de anunciar uma condição extraordinária para quem quer sair de Toyota 0km. Yaris Cross XR 1.5 Flex CVT 0km de 151.620 por apenas 129.990, com o seu usado na troca. Mas atenção, esta é uma oportunidade por tempo limitado. E tem mais, você ainda conta com até 10 anos de garantia e serviços conectados Toyota. Visite as unidades Asa Norte e Colorado ou acesse www.sagatoyota.com.br. Consulte as condições. Desacelere seu bem. Maior é a vida.
Juju, tá anoitecendo. Vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou! Mais alto! Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá. Acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília. Mais por você.
O desempenho das bolsas ao redor do mundo, as oscilações do mercado de câmbio, a análise clara e precisa dos indicadores financeiros. Às terças e quintas, o jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no noticiário econômico, dentro do Linha Aberta. Sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Brasil.
Estão abertas até o dia 3 de setembro as inscrições para um programa de apoio a startups. A chamada pública prevê o apoio até 100 projetos inovadores desenvolvidos por startups do Distrito Federal e do entorno. No caso de pessoa física, se a proposta for aprovada, será necessário constituir uma empresa com sede no DF ou no entorno para a contratação e o recebimento dos recursos. As startups selecionadas também contarão com capacitações, mentorias, acompanhamento técnico e ações de conexão com instituições, empresas e investidores. O programa tem como objetivo impulsionar soluções, produtos, serviços e processos com potencial de impacto econômico, social e tecnológico. O edital contempla projetos em áreas como agronegócio, cidades inteligentes e sustentáveis, economia criativa, educação, energia, saúde, entre outros temas. O link para inscrição, assim como o edital completo, está disponível no site da Agência Brasília. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
Quem está com a carteira de vacinação desatualizada terá uma chance de pôr as vacinas em dia neste sábado. As equipes de saúde pública do DF estarão no Boulevard Shopping Brasília, na Asa Norte, para atender a população das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, no piso 1, ao lado da portaria principal. Para o público adulto, serão oferecidas vacinas contra a hepatite B, febre amarela, tríplice viral, entre outras. Já as crianças poderão receber imunizantes como pentavalente, pneumocócica 10-valente, rotavírus, meningocócica C, hepatite A, tríplice viral, varicela e febre amarela. A campanha também vai disponibilizar a vacina contra a gripe para grupos prioritários, conforme as orientações do Ministério da Saúde. No momento da vacinação, para os adultos, basta apresentar um documento de identificação com foto e, se tiver, o cartão de vacina. Já para os pequenos, é obrigatória a apresentação da caderneta vacinal para que a equipe possa verificar as doses pendentes. Marina Dantas, CBN Serviço.
CBN Brasil. CBN Brasil.
Cássia, o Brasil é o segundo país da América do Sul ou Latina?
América Latina. Primeiro, a Argentina.
E o Brasil é o segundo país a proibir a produção e a comercialização do foie gras.
Exatamente. O presidente Lula sancionou essa lei hoje. É uma norma que tinha sido inicialmente aprovada pelo Congresso e, como você disse, proíbe a produção e a comercialização de alimentos obtidos por meio da alimentação forçada de animais, que é uma prática associada justamente à fabricação do foie gras. E essa nova legislação tem sido bastante celebrada por entidades que atuam na proteção animal. O que, que é o foie gras? É uma expressão francesa para fígado gordo, e esse alimento ele é produzido a partir do fígado de patos e gansos submetidos a um processo de engorda intensiva. Para alcançar o tamanho e a textura característicos, esses animais passam por um método conhecido como gavagem, no qual grandes quantidades de alimento são introduzidas diretamente no esôfago por meio de tubos. A prática, segundo entidades de proteção animal, provoca sofrimento significativo, risco de lesões, dificuldades de locomoção e problemas fisiológicos. Relatórios internacionais sobre bem-estar animal apontam que o fígado das aves pode aumentar várias vezes de tamanho, configurando uma condição de doença, uma condição patológica. Há ainda registros de mortalidade durante esse processo de engorda. Esse projeto aprovado foi listado como uma das propostas com maior chance de avanço em 2026 na agenda legislativa animal, que é organizada por entidades do setor. E lembrando como que está essa situação do foie gras
pelo
em outros países do mundo. A proibição do armazenamento e da venda do fígado de pato em Nova York, nos Estados Unidos, foi aprovada há 7 anos. A iguaria gastronômica ficou no centro de uma batalha político-legal que opôs autoridades municipais e estaduais de Nova York. Esse embate também ressuscitou uma antiga disputa alfandegária entre o estado e sua cidade mais populosa. Tudo começou quando o ex-prefeito de Nova York, o Bill de Blasio, aprovou uma lei que proibia o armazenamento e a venda de foie gras na área metropolitana. Essa legislação era de novembro de 2022. A medida contou com o apoio esmagador da Câmara Municipal de Nova York, sendo aprovada por 42 votos a 6. A vitória para as associações de defesa dos direitos dos animais foi conquistada sob esse argumento de que o processo alimentar para forçar os gansos e patos a engordar é um ato de crueldade. Os criadores dessas aves negaram as acusações, alegando que havia mudanças que tinham sido introduzidas nos últimos tempos, que, segundo eles, humanizavam esse processo. O drama ficou completo com a entrada em cena do governo francês naquela época, que pediu a Nova York que reconsiderasse a decisão. Não era a primeira vez que Paris tomou partido de um assunto parecido. Em 2004, a Califórnia, também nos Estados Unidos, tinha proibido o foie gras e os franceses denunciaram o caso como o ataque a uma de suas tradições.
Agora é proibido, já está proibido em vários países, né?
Em vários países da Europa. Por exemplo, Reino Unido, Alemanha, Dinamarca, Finlândia, Itália, Suécia. Também está proibido em Israel, na Turquia e, como a gente disse mais cedo, na Argentina.
Tá certo. Os restaurantes franceses é que não estão gostando nada disso. E o governo francês, aliás, não está gostando nada disso.
É, porque não é só a proibição de produzir o produto, e também de comprar e armazenar.
Exatamente.
E aí que a França entra nessa história.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. O Brasil é o maior perdedor da reforma tarifária promovida pelo presidente Donald Trump. A informação é da Organização Independente de Monitoramento do Comércio Global Trade Alert e foi divulgada pelo jornal britânico Financial Times. Com as tarifas separadas impostas pelo governo americano ao longo do mês, a taxa efetiva do país saltou de 11% para 17,7% de acordo com a análise. Outras nações, como Chile, Colômbia, China, Vietnã e Indonésia, também registraram aumentos. Já as taxas para França, Reino Unido, Alemanha e Espanha caíram. O FMI afirmou que o impacto das novas sobretaxas dos Estados Unidos contra produtos brasileiros será modesto. Segundo o Fundo Monetário Internacional, as exportações para o mercado americano representavam menos de 2% do produto interno bruto do Brasil antes da iniciativa do presidente Donald Trump. O FMI também avaliou que as vendas brasileiras para outras regiões cresceram, o que limita os efeitos do tarifaço aplicado pela Casa Branca. A análise faz parte de um relatório do Fundo sobre a economia do Brasil. O PL oficializou a candidatura do deputado estadual e presidente da Alerj, Douglas Ruas, ao governo do estado do Rio de Janeiro. A convenção foi realizada na sede do partido nesta sexta-feira. O evento foi marcado por ligações de apoio da ex-primeira-dama Michele e do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República pela legenda. No horário de Brasília, 1:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Brasil. CBN Sabores, com Rusty Marcellini.
E aí, Rusty?
Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde, Rusty.
O tema hoje, ouvintes, é essas comidas, certos tipos de comida que algumas pessoas adoram e outras pessoas acham, ai, que não dá nem para chegar perto, né? Não gosta nem de ver na mesa. Por exemplo, língua, por exemplo, moela, por exemplo, dobradinha, coisas assim. Você sabe que eu vi na Espanha, exatamente em Madrid, um restaurante que servia orelha de boi.
Orelha de boi. Ô, Sardenberg, orelha de porco a gente tem na feijoada.
É verdade.
Então não seria tão exótico assim para nós brasileiros, né?
Tem orelha na feijoada?
Na feijoada tem. Tem. Aliás,
tem orelha na feijoada.
É, você anda comendo feijoada light por aí, mas na feijoada raiz tem orelha. Eu gosto muito de feijoada sem legenda, né? Eu como tudo, gosto de tudo, mas eu não gosto muito que fiquem me contando que parte é essa, que parte é aquela. Mas você sabe que uma vez eu experimentei uma coisa que eu nunca tinha comido e achei muito bom. E se me dissessem antes o que era, talvez eu não tivesse gostado. Bochecha de boi.
Ah, isso é bom.
E é bom.
Isso é bom, isso é muito bom. Isso, já que o Sardenberg falou da Espanha aí, né? Isso é muito comum na Espanha, a bochecha de boi e a bochecha de porco também, né? Uhum. A chamada papada de porco. Inclusive, é um dos símbolos de um dos melhores restaurantes aqui de Belo Horizonte, que é o Gluton. Ele serve um clássico dele lá, exatamente a papada de porco com o mil folhas de mandioca. E muita gente que nunca tinha provado, nunca tinha imaginado, prova, adora. Eu acho que língua é um desses ingredientes também, que se as pessoas provarem sem saber que é língua, acabam gostando. Inclusive tem língua ao molho madeira, tem língua quando você corta ela em filezinho, coloca ali por cima uma cebola, um molho de vinho tinto, uma coisa assim, fica muito gostoso para comer com pão, esse tipo de coisa, né? Então tem algumas coisas, alguns pratos que são realmente culturais. E se você provar sem saber o que é, a possibilidade de gostar é um pouco maior. Então, isso é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. A outra coisa tem muito a ver realmente com o ambiente que você está, né? Aqui em Belo Horizonte é muito comum para a gente aqui no almoço, durante a semana, aquelas coisas, almoço de casa, até no mercado central, o fígado, né? O fígado acebolado, o fígado de boi acebolado faz parte da nossa cultura. Não é algo tão exótico assim. Algumas pessoas não gostam de fígado. Para nós, belo-horizontinos, o fígado não é tão exótico assim. Agora, quando a gente vai, por exemplo, no Nordeste, lá existem alguns pratos do dia a dia, de comida caseira, como o caso da buchada, que aí para nós do Sudeste é um pouco estranho. Para nós aqui é muito mais comum a dobradinha. Agora, a dobradinha e a buchada é a mesma coisa, é o estômago do boi. Então é a mesma coisa.
É a mesma coisa que tripas à moda do...
algumas questões.
É a mesma coisa que tripa à moda do porco?
Exatamente. Exatamente, Sardenberg. A tripa é a dobradinha. O que muda realmente é o nome. E lá muitas pessoas provam sem saber, gostam. A mesma coisa na Itália, né? Na Itália tem muito a dobradinha, que eu não vou saber italiano agora, com feijão branco. É bastante comum você provar o feijão branco com dobradinha, né? Então é algo que faz parte da cultura italiana. Se a gente vai para a Argentina, é tradicionalíssimo lá as achurras, né? Que são as vísceras nas parrilhas, né? Então você vai provar lá as mojerras, que é o timo, você vai provar ali os rinhones, que é o rim, você vai provar o intestino delgado, que é o chinchulines. Então as pessoas que não sabem a tradução do nome e o que que é, acabam provando e gostando. Eu adoro, por exemplo, as mojerras, que é exatamente o timo do boi. Se eu encontro qualquer restaurante que eu estiver no Brasil, fora, eu peço. É algo assim que eu adoro mesmo. E rabada? Rabada vocês acham que é exótico?
Eu não acho exótico, não. Eu amo rabada. Eu tinha uma tia que fazia, que era maravilhoso. É uma carne que não é fácil de fazer, porque você tem que limpar bem, porque tem, assim, uma gordurinha que você precisa ali tirar. Mas, gente, que coisa mais maravilhosa. Eu amo.
Eu não gosto, não.
Você não gosta?
Risoto de rabada,
nossa,
né, Cássia?
Nossa, minha tia fazia assim, no arroz. Gente, que delícia. Eu acho o seguinte, se você vai comer animais, se você vai comer carne, se você não vai, respeito, tá certo, cada um na sua. Mas se você vai, eu acho que você tem que aproveitar o bicho inteiro. Eu acho que, inclusive, você tem que honrar o animal aproveitando tudo.
Concordo, assino embaixo, Cássia. Inclusive, essa questão da feijoada, que vocês bem falaram aí na abertura do programa, ela é um prato brasileiro que vem sendo modificado com esse negócio de feijoada magra. Só que nessa feijoada magra vai costelinha, paio, linguiça calabresa, essas são as carnes gordas da feijoada. Então, de magra, ela não tem nada. Se você pega pé de porco, se você pega orelha, se você pega rabo, são carnes magras. entendeu? Então existe uma certa confusão de feijoada aí, essas carnes vão ter muito colágeno, elas vão ficar com aquela sensação da boca grudando. Uhum. Isso tem a ver com colágeno, isso tem a ver com o osso do pé de porco, com esse tipo de coisa. Agora, a gordura mesmo, ela tá nas carnes que julgam ser magras, e não são magras.
Sim, sim. Às vezes é mais as carnes, que vamos falar o português, claro, tem muita gente que tem nojinho, não é que são magras ou gordas, né? Então, o pessoal fala light, como se fossem mais magras, mas não é, são aquelas carnes que têm, assim, uma rejeição. Agora, Rush, me fala uma coisa, você estava falando do colágeno, né, que tem algumas dessas partes dos animais, é o mesmo que tem, por exemplo, no músculo, aquele corte que também é ali entremeado, é colágeno
isso.
Também?
Exatamente. Exatamente. Muita gente pensa que aquilo ali é gordura, né? Quando pega o músculo. E se você pega o músculo e corta ele de uma maneira transversal, e vai ter todos os pontinhos brancos ali dentro, esse é o melhor músculo que existe para fazer molho, para fazer um caldo gostoso, para
fazer
uma carne de panela. É justamente... Para fazer sopa fica delicioso e dá muito mais untuosidade e mais... como é que se diz? Mais satisfação, né? Você fica mais satisfeito com aquele prato ali, né? Então, acaba sendo muito mais gostoso. Outra coisa também que que a gente não falou aqui, tem muitos restaurantes que pegam, por exemplo, rabada, você tira o osso inteiro, prensa toda essa carne, serve como se fosse um bloquinho, e aí todo mundo adora, todo mundo acha ótimo, porque não vai ter aquela trabalheira de tirar do osso, de ver o osso, sabe? Você pode fazer croquete, pode fazer coxinha de rabada, e aí as pessoas adoram. E é a mesma carne, né, Cássia? Então é algo bem cultural, né?
É muito cultural e tem esse preconceito, né? Músculo, por exemplo, até pouco tempo atrás se dizia que era uma carne de segunda. Agora parece que as pessoas estão superando um pouco essas coisas. Porque não tem isso, né? Carne de primeira, carne de segunda.
E o nosso ouvinte Charles está falando da linguiça de sangue. Como é que chama isso lá na Argentina?
A morcija, né?
Morcija.
Morcilha, o chouriço, exatamente. Exatamente. Agora, uma coisa curiosa. A gente vê o bom cozinheiro e o cozinheiro competente justamente quando ele prepara essas carnes, entre aspas, mais difíceis, né? Porque elas demandam uma técnica muito maior e aí... você vê se ele é bom. Preparar um filé mignon grelhado ali, na boa, isso é fácil, entendeu? Agora, você preparar uma rabada, como você bem falou, Cássia, é bem mais complicado.
Mais complicado, é verdade.
Tá certo. E quando você falou também que entre essas comidas que muita gente evita, você falou que estava o fígado. Nós estamos falando do fígado do boi, né? Não do
tem fígado de boi e tem fígado de galinha.
Mas
o fígado de galinha dá para fazer um patê, dá para fazer alguma coisa assim, mas geralmente é o fígado de boi.
O que está proibido, foi proibido por lei assinada hoje pelo presidente Lula.
O de ganso.
É o fígado de pato e de ganso, isso. Né?
Exatamente, o de ganso e o de galinha a gente encontra em qualquer açougue, aí qualquer supermercado, a gente acha de boi também com muita facilidade, faz parte cultural da alimentação brasileira, né, Sardenberg?
Tá certo. Rusty Marcelini, obrigado, Rusty. Até a semana.
Até. Um abraço para você, para a Cássia, para todos os ouvintes e até a semana que vem.
Até a semana que vem.
Pelo jeito, você come tudo isso aí, né?
Então, não como tudo isso aí. Tem até ouvinte escrevendo para cá. Não significa que eu coma tudo. Tem algumas coisas que eu não gosto, alguns miúdos que eu não gosto. Mas o que eu estava dizendo sobre aproveitar o animal inteiro, já que você matou o animal para comer, é que você não deve desperdiçar, já que, enfim, tem uma vida que foi tirada ali para isso. Então, nesse sentido, eu considero que ele deve ser aproveitado de forma inteira. Tem coisas que eu não como que outras pessoas comem, né? Nesse sentido que eu digo. Mas sim, tem algumas coisas que eu não gosto também. Alguns miúdos que eu também não curto. Mas rabada, por exemplo, eu amo.
Então tá bom. E agora a gente vai para o intervalo, noticiário da sua cidade, da sua região, e já voltamos.
Isso.
CBN Brasil. Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Wonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Wonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder!
Yeah.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 6440.
Ele é conhecido em todo o país como gás de cozinha.
Ó o gás!
Mas também é o gás do campo. Seca os grãos, aquece as granjas, refrigera o leite. O gás da indústria, naval, farmacêutica, de bebidas, alimentos. O gás do comércio, fundamental para hotéis, restaurantes, pequenos negócios. Seja granel ou nos botijões, ele está em todo o país. É o nosso gás. E está em tudo que o Brasil faz.
Gás do Brasil, uma campanha do Sindigás.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte, às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN Brasil.
O Ministério Público denunciou uma interna da penitenciária feminina do DF por homicídio após, segunda acusação, induzir outra detenta a simular um suicídio e impedir o socorro da vítima. De acordo com a denúncia apresentada pela promotoria do Tribunal do Júri do Gama, o crime ocorreu no dia 2 de setembro de 2025. A acusada Julie Arieri Fernandes teria convencido Suraki Andrade de Souza a simular um enforcamento sob promessa de que a ação sensibilizaria a direção da unidade a restabelecer o fornecimento de medicamentos controlados. Segundo o MP, quando a vítima iniciou a simulação, a denunciada impediu que ela interrompesse o enforcamento, ameaçou outra interna que tentou ajudar e ainda puxou os pés da vítima para garantir a morte. O crime foi motivado por ciúmes porque a criminosa acreditava que sua companheira teria se relacionado com a vítima. Juliana Souza para a CBN.
O desempenho das bolsas ao redor do mundo, as oscilações do mercado de câmbio, a análise clara e precisa dos indicadores financeiros. Às terças e quintas, o jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no noticiário econômico, dentro do Linha Aberta. Sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Brasil. CBN Brasil.
Você que está acompanhando o CBN Brasil, edição desta sexta-feira, sempre bom lembrar aqui para os nossos ouvintes, de além de escutar a nossa programação, sempre é possível também assistir as imagens aqui do nosso estúdio. E como fazer isso? Tem dois caminhos. Você pode ir até o nosso site, aliás, são três, viu? Você pode ir até o nosso site cbn.com.br, você pode ir até o nosso canal no YouTube e você pode também ir lá na página inicial do Globoplay, e nós estamos por lá. No caso da página inicial do Globoplay, você tem acesso às imagens da CBN, independentemente de você ser ou não assinante da plataforma. Aí você consegue acompanhar a nossa programação e também conversar conosco. Para falar conosco, tem lá o nosso canal no YouTube, tem os comentários, você consegue inclusive conversar com os outros ouvintes, ou para conversar com o Carlos Alberto e comigo, você pode mandar sua mensagem para cá via WhatsApp. Nosso número, código 11, é o 999-11-9981, Carlos Alberto.
É, e nós temos aqui uma informação sobre a questão das baixas dos americanos, baixa dos soldados americanos, de oficiais, soldados, que foram atingidos por ataques do Irã a bases americanas ali no Golfo Árabe. A reportagem é do New York Times e diz o seguinte, que na quarta-feira o Pentágono informou em seu site de baixas militares. No site que informa as baixas militares, disse que 18 integrantes das Forças Armadas dos Estados Unidos haviam morrido durante a guerra contra o Irã. Um dia depois, o Departamento de Defesa reduziu esse número para 14 pessoas, 14 soldados mortos. Segundo autoridades militares que falaram sobre o anonimato, uma das razões para a mudança foi a decisão do governo de retirar da lista 4 militares mortos em um final de semana, porque suas mortes ocorreram após o presidente Trump declarar um cessar-fogo em abril. Quer dizer, só porque foi no fim de semana e porque o cessar-fogo que não foi cumprido. Bom, o secretário de imprensa interino do Pentágono, Joel Valdez, disse que houve uma interrupção temporária no fornecimento de dados e que esses dados seriam...